Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Rodoviária Federal deu início nesta quarta-feira à Operação Proclamação da República em todo o país. A intenção é coibir excessos de velocidade, serão mais radares portáteis fiscalizando os motoristas, também haverá combate à embriaguez ao volante e fiscalização de ultrapassagens proibidas. O uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além da fiscalização de motocicletas, também será um alvo da Polícia Rodoviária Federal. O pico de movimento na saída para o feriado começa já no fim da tarde desta quarta-feira e também na manhã desta quinta. O retorno deve ter um fluxo ainda maior na tarde e na noite de domingo. A PRF orienta os usuários das estradas que façam uma revisão preventiva no veículo, verifiquem os pneus, o sistema de iluminação, o nível do óleo, do radiador e também os equipamentos obrigatórios para não ter surpresas nas estradas. E em meio à discussão sobre a diminuição da maioridade penal no Brasil, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que existem hoje mais de 22 mil jovens internados em unidades socioeducativas. Este número está distribuído em 461 unidades em todo o país.
Em meio às discussões sobre a diminuição da maioridade penal no Brasil, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que existem hoje mais de 22 mil jovens internados nas 461 unidades socioeducativas em funcionamento em todo o país. O número corresponde a aproximadamente 3% da população carcerária, calculada em cerca de 726 mil presos. São meninos e meninas com menos de 18 anos, envolvidos principalmente em roubos, furtos e tráfico de drogas. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê uma série de providências socioeducativas contra o infrator, como advertência, liberdade assistida e semiliberdade. A internação é a mais rígida delas e não pode ser superior a 3 anos, além de ser revista a cada 6 meses. Para o juiz Márcio Alexandre, do Departamento de Medidas Socioeducativas, esta deve ser a última opção.
Quando se restringe a liberdade do adolescente, é porque não, em tese, não há outra alternativa. E aí, em razão disso, a única via que se abre é a restrição da liberdade. Mas, de fato, melhor seria se pudéssemos ressocializar os adolescentes sem a necessidade de restringir a sua liberdade. Só que nós não temos alternativa. Ou restringe a liberdade do adolescente, nesses casos, ou então coloca-se em risco a ordem pública, a sociedade. E aí, para evitar um mal maior para a sociedade, para as pessoas, acaba se restringindo a liberdade dos adolescentes.
Tramita no Congresso um projeto para diminuir a idade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos. O futuro governo defende a proposta. São Paulo é o estado com o maior número de menores internados. São mais de 6 mil. Em seguida vem o Rio de Janeiro. Já o estado do Amazonas possui a maior proporção de adolescentes internados por decisão provisória, sem uma sentença do juiz. 44% do total de internados, seguido por Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Os meninos são a maioria com liberdade restrita. Segundo o CNJ, existem hoje apenas 841 meninas infratoras internadas, sem contar os dados de Minas Gerais, Sergipe e Amazonas, que ainda não foram computados. Os dados foram entregues ao presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E continuam os depoimentos das pessoas que presenciaram as agressões ao jogador Daniel Correia de Freitas antes da morte dele em São José dos Pinhais. Uma jovem que participou da festa na casa da família Brites e que teria ficado com o jogador naquela noite prestou depoimento à polícia. Ela também reconheceu um dos envolvidos no crime. Ela relatou que todos os que presenciaram as agressões ao jogador permaneceram na casa no dia seguinte. A jovem de 19 anos contou uma versão semelhante à de outros envolvidos. afirmou que Eduardo Henrique da Silva, Igor King e Davi Silva, que é um dos irmãos gêmeos, teria auxiliado nas agressões e entregado a faca usada no crime para Edson Brites. A jovem explicou que após as agressões, Edson pediu para que a Lana buscasse um cobertor no qual o rapaz foi enrolado e colocado no porta-malas do carro. A jovem teria ficado assustada e com medo do que poderia acontecer durante a investigação, mas alegou que sentiu medo no dia do crime e por isso não denunciou. Ela relatou que ninguém a ameaçou, mas teve medo da situação que se desenrolou. A testemunha disse que após todos os envolvidos retornarem para a residência, Edson Brites contou que havia assassinado Daniel e que não iriam encontrar o corpo. O advogado Newton Ribeiro, que defende a família do jogador Daniel, anexou ao processo uma ata notarial com detalhes das mensagens trocadas entre a família Brites, dos acusados, e a família da vítima. Segundo ele, a tentativa de enganar a família do jogador que já estava morto pode aumentar a pena aplicada a todos em uma condenação. A Secretaria Estadual de Saúde prorrogou por mais 2 anos a validade de um concurso público da área.
O concurso, realizado em 2016 para preenchimento de vagas do quadro próprio de servidores da Secretaria de Estado da Saúde, teve a validade prorrogada por mais 2 anos. O prazo conta a partir do próximo dia 15 de dezembro. A resolução que determina a prorrogação já foi publicada no Diário Oficial do Estado. No edital do concurso, havia previsão de abertura de 969 vagas distribuídas em cargos de nível superior, técnico e médio. Até agora, 897 candidatos foram convocados para avaliação médica e 760 nomeados para atuar na sede da Secretaria, regionais de saúde, hospitais próprios do Estado e demais unidades da rede. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, com a prorrogação do concurso, haverá mais tempo para que os candidatos aprovados possam ser convocados. Todas as informações do concurso são publicadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, empresa responsável pela realização do concurso, no site ibfc.org.br. Repórter Rodrigo Arendi.
Foz do Iguaçu pode ganhar o primeiro centro de treinamento de veículos elétricos do país. O projeto não tem fins lucrativos e os carros não serão comercializados. Com isso, o objetivo é contribuir para que pesquisas de nacionalização de componentes utilizados nos veículos possam ser produzidos por aqui.
A montadora de veículos Renault pretende instalar em Foz do Iguaçu o primeiro centro do país especializado em formação de profissionais para a manutenção de veículos elétricos. O protocolo de intenções foi assinado em São Paulo pelo diretor do Programa Global de Veículos Elétricos da Renault, Eric Fanton, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Marcos Stan, e o diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Jorge Calado. A assinatura do protocolo de intenções ocorreu durante o 30º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a maior feira de carros da América Latina. A ideia inicial é que um novo centro seja instalado nas dependências do PTI, braço estratégico de Itaipu e que reúne empresas, centros de pesquisas, laboratórios e instituições de ensino. A Itaipu investe há mais de 10 anos em programas de pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos no país, com a participação de diferentes parceiros dos setores elétrico e automotivo. Com a Renault, as discussões para a execução de cooperação técnica começaram em 2012 e foram formalizadas no ano seguinte. Em 2014, foi instalada em Foz do Iguaçu uma linha de montagem do compacto elétrico Renault Twizy, a única fora da Europa. Este projeto não tem fins lucrativos e os carros não são comercializados. O objetivo é contribuir para as pesquisas de nacionalização dos componentes utilizados no Twizy, o que pode, no futuro, beneficiar a indústria nacional. Os compactos montados na Itaipu são utilizados em um programa de compartilhamento de veículos elétricos, usado pelos próprios empregados e empregadas da usina. Itaipu tem ainda uma das maiores frotas de veículos elétricos da América Latina. São mais de 100 unidades rodando dentro e fora da empresa, entre protótipos desenvolvidos pelo Programa de Mobilidade Elétrica Sustentável e veículos comerciais adquiridos por meio de licitação pública. Do Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, Vassi Álvaro.
O Paraná em Rede fica por aqui. Ótimo feriadão para você. Amanhã é quinta-feira e eu encontro você novamente aqui no Paraná em Rede. Até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.